nome do Grupo Parlamentar do PSD e vestindo também apelo de secretário-geral do PSD em nome do Partido Social Democrata. Não sei se é a intervenção mais difícil que farei num plenário da Assembleia da República, mas é certamente aquela que faço com mais dificuldade, mas ao mesmo tempo com maior sentimento de gratidão. Hoje o país perdeu um verdadeiro príncipe da política. Alguém de uma integridade à prova de bala, de uma lealdade no combate político como era rara, de uma competência em tudo que punha que era absolutamente ímpar. Nunca se escondeu atrás de ninguém, no combate, na vida, nas opções políticas e pessoais que fez. É verdade, como dizia o Sr. Deputado João Almeida, que sofreu muito pela política e pela intervenção política que teve. Sofreu como poucos. Mas foi sempre capaz de enfrentar as dificuldades com uma nobreza de caráter, com uma elevação que eu creio que todo o país lhe reconhece e lhe tributa. Numa hora como esta, em que expresso também à família as minhas mais sentidas condolências, não sei se o Miguel teria muita gente para escolher para fazer esta intervenção num momento como este. Mas tenho a certeza, e permitam-me que vos diga, que de alguns que ele pudesse escolher, ele gostava muito que fosse o puto, como ele me sempre chamou, a poder fazê-la. Hoje o país perdeu um dos seus melhores. O PSD perdeu um dos seus grandes. Eu perdi o grande.
Entremos então na ordem de trabalhos de hoje, que embora seja longa com vários pontos, quase todos eles são sem tempos, só o primeiro ponto é que tem tempos. É um agendamento putestativo, uma fixação de ordem do dia requerida pelo Grupo Parlamentar do LIVRE sobre Europa, Segurança e Democracia, com várias iniciativas legislativas do próprio Grupo Parlamentar e também arrastamentos por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PAN. E para a apresentação das iniciativas legislativas, tem até 26 minutos, pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. A política trata, como acabámos de ver, de tudo o que é humano. Do que nos dá alegria, do que nos dá tristeza. Dos temas que são mais fáceis, dos temas que são mais difíceis. Dos debates nos quais nos empenhamos, das coisas de que gostamos, mas também dos debates que não gostaríamos nunca de ter de fazer. Hoje vimos ainda aqui há momentos que a morte já entrou neste hemiciclo hoje sem ser convidada, sem querermos que ela aqui estivesse quando falámos de alguém que serviu nesta casa. E, infelizmente, o debate que trazemos aqui hoje, que o LIVRE marcou como debate protestativo ainda antes do país viver uma crise política, é um debate que também tem muitos elementos nos quais não gostaríamos de ter de falar, nos quais não gostaríamos de ter de enfrentar. Passa-se isto porque a guerra voltou ao nosso continente europeu. E o LIVRE, como muitos de vocês, certamente, e muitas de vocês, que é um partido de paz europeísta e que preza a paz no continente europeu, e que sabe o esforço e o trabalho e a imaginação que foi preciso para conseguir construir uma Europa de paz nas últimas décadas, ao contrário do que se passou durante toda a sua história, é um partido que não gostaria de estar a fazer um debate sobre guerra na Europa. No entanto, temos de o fazer por três razões. A primeira é porque Portugal nunca esteve imune à história da Europa, seja na Primeira Guerra Mundial, na qual participámos, seja na Segunda Guerra Mundial, durante a qual recebemos muitos refugiados, seja quando houve uma guerra civil na vizinha Espanha, seja em tantos momentos da nossa história, Portugal nunca pôde fazer de conta que a Europa não existia, nunca se pôde isolar no seu canto e esquecer do que se passava à sua volta. Mas a segunda razão é que nós todos, portuguesas e portugueses, somos europeus. E, portanto, nunca nos podemos inibir de participar nos grandes debates de que é feita a Europa. Nunca nos podemos inibir de tomar iniciativa, nunca nos podemos inibir de dinamizar o debate até de o liderar. Sim, também aqui em Portugal nasceram muitas das ideias de que é feita a Europa e nós não devemos ficar sozinhos a um canto à espera que alguém faça os debates por nós. E a terceira razão é que este é um debate acerca das nossas vidas. É um debate que não é só sobre a guerra na Europa. É um debate sobre Europa, democracia e segurança, como lhe quisermos chamar. Porque a democracia e a paz e o Estado Social que caracterizam a nossa Europa e o projeto europeu no qual acreditamos estão em causa. E é por isso que o LIVRE considera que ninguém se pode arrogar o direito de ficar de fora do debate, ou pior ainda, que ninguém pode achar que a maneira de fazer este debate é fazê-lo apenas da forma fácil e evitando todos os assuntos difíceis. Nós, pela nossa parte, queremos fazer o debate por inteiro e queremos sincera e genuinamente ouvir as posições de todos os partidos nesta Câmara acerca deste debate. Trazemos para ele 5 iniciativas. A primeira iniciativa tem a ver com a construção de uma comunidade europeia de defesa. Não é uma ideia nova. Muitas das ideias de que é feita a Europa são ideias que têm um passado de séculos, que às vezes não encontraram o seu tempo, e depois há aqueles momentos na história em que o tempo e a ideia se reencontram. A Comunidade Europeia de Defesa foi rejeitada nos anos 50 porque dava um passo maior do que a perna, que era o da constituição de um exército único europeu, e porque foi rejeitada em nome da construção da NATO. Aquilo que dizemos no nosso projeto de resolução é que Portugal deve participar desse debate, uma vez que a realidade geopolítica mudou, que a NATO e o seu artigo 5º não têm neste momento, pela expressão daquilo que são as opiniões do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a validade que tinham antes, e que a Europa não pode fazer de conta que nada se passou, e que pode valer a pena voltar à ideia da discussão de uma comunidade europeia de defesa, embora continuemos a considerar que sem um exército único europeu, apenas com elementos de cooperação em matéria de defesa por parte dos Estados-membros da União Europeia. Isto significa interoperabilidade, isto significa missões conjuntas, isto significa levar a sério a capacidade de dissuasão que países europeus têm, porque é isso também que nos permite dizer aos Trumps e Putins deste mundo que a Europa leva a sua defesa a sério, que é a melhor garantia de paz. Em segundo lugar, coloca-se aqui uma questão de recursos, e é por isso que 2 dos nossos projetos de resolução têm a ver com os recursos para fazer esta caminhada. Onde os queremos ir buscar e onde, terminantemente, não queremos que sejam tocados recursos para serem desviados para a defesa. Onde é que estes recursos podem ser procurados? O livro disse-o desde a primeira hora em que regressámos a este Parlamento, já com a guerra na Ucrânia e no horizonte. A Rússia, que tem recursos que estão neste momento dentro do território europeu, serão praticamente 300 mil milhões de euros que estão neste momento confiscados, deve, como qualquer potência agressora, pagar a reconstrução do país que foi agredido, da Ucrânia, que é a sua vítima. E, portanto, apresentamos um projeto de resolução para que Portugal esteja claramente no debate europeu do lado de quem acha que devem ser confiscados esses ativos e que esses ativos devem ser empregos lá onde são necessários e onde protegem não só a Ucrânia, mas também toda a Europa. Mas apresentamos também um projeto de resolução sobre os recursos que nós não queremos que sejam beliscados, mesmo fazendo o debate difícil de reforçar a defesa europeia. Não se pode defender o modelo europeu destruindo aquilo que é a essência do modelo europeu. Um Estado social vigoroso, serviços nacionais de saúde que cuidam dos cidadãos, democracias fortes. Se nós destruirmos o modelo social europeu, deixa de haver algo em que os europeus se reconheçam e que queiram defender, e esse é o objetivo que nós queremos alcançar ao trazer para aqui um projeto de resolução que diga claramente que o Parlamento português não aceita a diminuição da proteção social dos europeus em nome da defesa, ao mesmo tempo que leva a sério a defesa europeia e que vai buscar os recursos lá onde é possível ir buscar esses recursos. Um quarto projeto, uma quarta iniciativa do LIVRE, tem a ver com a resiliência das nossas próprias democracias. A guerra voltou à Europa porque as democracias estão em risco. E para os projetos neoimperiais dos Putins e dos Trumps deste mundo poderem subsistir, eles precisam de colocar as nossas democracias em risco. No Estado-membro, na nossa aliada França, foi realizado um estudo sobre a resiliência da democracia francesa e do seu Estado de Direito perante um choque autoritário. Pode parecer um tema muito abstrato, mas os resultados desse estudo indicaram que um choque autoritário como aquele que está a ser vivido neste momento nos Estados Unidos, com desmantelamento do seu Estado de Direito, teria em França um prazo de 18 meses para poder ser implementado. Vimos como na Hungria, por exemplo, os primeiros 5 meses de poder de Orbán serviram para alterar a Constituição várias vezes e depois propor uma Constituição nova e alterar uma lei eleitoral, isso já passado 2 anos, que permitiu que a partir daí não houvesse mais alterações no poder de um autocrata como Orbán. É por isso que nós queremos que Portugal também se precavenha e que seja realizado em Portugal o mesmo estudo sobre a resiliência do nosso Estado de Direito e da nossa democracia perante um choque autoritário. Deixo para o fim o nosso projeto de resolução que recomenda a que Portugal peça adesão enquanto membro observador ao Conselho Ártico. É algo que, por exemplo, a nossa vizinha Espanha já fez. A Espanha é, neste momento, membro observador do Conselho Ártico. A importância talvez não seja evidente à primeira vista, mas a verdade é que o Ártico é um dos elementos de tensão nas dinâmicas geopolíticas do nosso tempo. E a verdade é que um país que tem uma projeção sobre o Atlântico Norte, em particular por causa do arquipélago dos Açores, não pode, de forma nenhuma, excluir-se ou afastar-se de todas as dinâmicas que têm a ver com o Atlântico Norte, mesmo aquele que está mais ao norte e confina com o Oceano Glacial Ártico. Porque as pescas portuguesas, tradicionalmente, foram até à Islândia e à Terra Nova e à Groenlândia, lá no Ártico. Porque, em termos de águas territoriais, há uma proximidade entre as nossas águas territoriais e a de países que são países árticos. Porque países como a Dinamarca, nossa aliada e Estado-membro da União Europeia, já foram ameaçados na sua integridade territorial por Trump, quando Trump diz que quer ficar com a Groenlândia de qualquer forma, e nós não queremos que o mesmo possa acontecer a qualquer pedaço, a qualquer parcela do território português. É por isso que dizemos, fazer este debate de hoje não é só um debate sobre segurança e democracia na Europa. A nossa independência, a nossa soberania, a nossa democracia, a nossa capacidade de escolher o futuro, estão todas elas em jogo e, portanto, Portugal não pode ficar de fora deste debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Respondo um a um.